Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para o 28º PDCast, o podcast do próximadimensão.com.br. Estamos de volta desde março, até porque não tem acontecido muita coisa no mundo. Está voltando aos poucos, a pandemia, principalmente nos Estados Unidos, parece, já está amenizando. Mas a gente está no Brasil, né? Então tá foda. É isso, a gente vai falar sobre o trailer dos Eternos, que foi a coisa mais recente que foi lançada no MCU. A gente não falou de Falcão e o Soldado Invernal, porque a gente sabe quando o advogado ele perde o prazo? Então, aconteceu a mesma coisa. A gente perdeu o prazo do hype da série. E essas séries do Disney Plus, elas estão sendo bem fechadas nelas mesmas. Só que em Eternos tem muita coisa pra gente falar. Até porque vai ser a abertura da fase 4 de uma nova saga no MCU. Eu tô aqui com o Jefferson pra gente falar um pouquinho desse teaser e um pouco da fofoca, né, do que tá acontecendo nos bastidores, se a gente tá gostando ou não dos rumos que tá indo no MCU e escuta a gente, é melhor que qualquer canal no YouTube que fica fazendo teorias malucas, a gente aqui pelo menos é honesto.
É melhor do que você assistir Paulo Henrique Ganz entrando em campo amanhã contra o River Plate.
Falando nisso, eu tô com a camisa do Atlético de Madrid, campeão espanhol desde 2013 e 2014, há 7 anos, quebrando a hegemonia de Real Madrid e Barcelona.
E tá certo, mas tem que quebrar mesmo.
É. E o Ganso não ia voltar para o Santos, já?
Tá tendo a discussão, mas
parece que molhou.
Eles ainda estão discutindo se vale a pena levar. Spoiler, não. Mas leva assim mesmo, Santos. Pelo amor de Deus.
É, isso chega de enrolação, porque a gente quer falar uns 30 minutos, aquele podcast mais rápido. Até porque ninguém tem paciência pra ouvir 2 horas de programa, né? Exceto quando o programa realmente é foda, né? Por exemplo, um Vingadores da Vida. Mas aqui que a gente pega algum grande filme pra gente falar 2 horas, cara, vai demorar pra caramba. Até porque o próximo
tem
grande
Snyder Cut.
É. Tinha o Snyder Cut. Tinha o Snyder Cut, mas Não. Podia ser, né?
Na verdade, só não rolou o cast de Snyder Cut porque a opinião de quase todo mundo era a mesma coisa. É melhor do que a versão do cinema. Acabou o review.
É. É isso aí.
E não precisa de muito pra ser melhor que a versão do cinema.
É, e não é nem grande coisa. Sei lá, pra mim, o Snyder Cut foi de nota 4 pra nota 5, mas beleza. Vamos falar de Eternos antes que mais pessoas já tenham parado a execução do Spotify. Cara, vamos começar do trailer dos Eternos. Cara, você empolgou já? Você empolgou? Você sentiu aquela vontade de comprar um ingresso na pré-venda? Cara, coisa que eu fiz com Star Wars, cara.
Qualquer filme que eu tô vendo me dá saudade só de uma coisa, do cinema. Não é necessariamente o filme ser bom ou ruim. Só de ver o filme assim, eu já fico pensando no cinema. Mas sei lá, cara. Esse primeiro, esse foi só pra falar, galera, esse filme existe, tá? Vai ter mesmo.
Assim, e não é a primeira vez que a Marvel tá fazendo isso. Na verdade, ela fez com o próprio...
Eu achei legal toda a ideia, assim, que eles mostraram, mas aquela piadinha no final, pensei, é só pra mostrar mesmo que vai ser mais um filme da Marvel. Só os outros trailers mesmo pra...
Mas aquela piada, Jefferson, foi bem diferente das outras, porque ela foi mais tipo um almoço de domingo que...
Ela foi uma contextualização, né?
É, não tem nada de demais. Só que aquela coisa, esses trailers foda-se da Marvel já tem desde 2018.
Mas aí que tá, geralmente, o primeiro trailer geralmente é pra mostrar um pouco da história, o segundo mostra a história e a ação, e o terceiro é só porque tem que ter 3.
Não, pô,
então
do...
eu tava o de Guerra Civil foi assim, mas o negócio
não, de... O de Guerra Civil foi foda, cara.
Esse aí foi meio, sei lá, também. Provavelmente o Feige falou, galera, tem que lançar alguma coisa. E era o que tinha lá.
Eu discordo um pouco porque eu lembro do primeiro trailer de Guerra Civil, empolgou gente pra caralho, não sei o que. Só que eu comecei a cagar para os trailers quando foi aquele trailer de Endgame, que foi o Tony Stark lá preso lá.
Então, mas é que aquele trailer de Endgame, eles não podiam soltar muita coisa, porque na semana que saiu o trailer de Endgame, era a semana que ia ter lá o Capitão Marvel na CCXP. E se eu não me engano, umas pessoas assistiram o filme lá. Se eles mostrassem um trailer diferente, ia cagar toda a experiência da galera lá pro filme, né?
Cara, aquele trailer foi muito broxante na época, velho. Puta que pariu. Eu lembro que eu fiz a viagem pra Geek XP na época, na cidade vizinha aqui. Foi até entrevistei lá uns heróis da minha infância e tudo mais. Aí o pessoal tava até comentando sobre o trailer, tipo, cara, é aquele trailer tão foda-se, sabe? E eu conversando em alguns fóruns da internet, um cara falou assim, olha só, a Marvel não precisa hypar um filme desse, entendeu? Não tem necessidade de você empolgar, porque ele já vai fazer 2 bilhões já. Então ele é meio que só que com material extra, entendeu? E
Cara,
parece que.
eu discordo disso aí, porque para mim esse trailer foi, para mim aqui esse trailer, o primeiro foi muito bom, justamente pelo fato de que não entregou quase nada e o monólogo foi muito bom.
Pô,
Foi
lembra do
muito.
trailer de Guerra Infinita, Jeff? Jefferson, o primeiro teaser trailer de Guerra Infinita eu vejo até hoje. A empolgação que foi
Mas
aquele
são
negócio, que coisa de louco.
coisas diferentes, Adão. O primeiro tava vindo do pessoal não ter gostado de Guerra Civil, alguns não tinham gostado e já tava começando aquela palhaçada de que o gênero tava começando a desgastar e tal. Eles botaram os três trailers, mesmo os comerciais que teve no Super Bowl e um outro que teve uma semana antes do filme estrear, era pro pessoal ficar hypado. E muita coisa que tinha nos trailers acabou que não tinha no filme. Porque por mais de que os fãs já sabiam que o Thanos ia vencer, o público casual que foi no cinema ficou surpreso. Nesse segundo eles seguiram a mesma coisa. Eles só botaram todo mundo lá e falou, então, é isso aí, a gente não pode. Se bem também que não adiantou nada, porque na semana que o filme ia estrear, vazaram uma versão do filme, todo mundo levou spoiler, né? Então. Mas eu gostei da ideia. O primeiro eles já entregaram o ouro porque sabia que não ia ser aquilo. E no segundo eles guardaram até o último minuto. Até porque iam ser 3 horas de filme, né?
Eu achei espetacular, cara, o primeiro trailer de Guerra Infinita. Mesmo não tendo. Metade do trailer sendo mentira. Porque aquilo ali é um trailer que você empolga, sabe? Que você empolga, que o pessoal compra, que ficou tudo maluco. Eu lembro que a gente tava até dando risada que o Good Morning America, que foi no intervalo do Bom Dia Brasil dos Estados Unidos, que entrou nos Trending Topics mundiais na época, porque por conta do trailer. Aí soltou e foi aquela maluquice lá. Cara, tipo, foi o dia todo, foi a semana inteira, até na minha universidade o pessoal comentando sobre o trailer. Foi uma época muito interessante. E eu acho que depois disso, os trailers ficaram cada vez. Depois desse trailer aí, cara, nenhum trailer me empolgou, nenhum, nenhum,
Cara,
nada,
mas o
zero.
problema também é que todo mundo tá copiando agora, né?
Não é nem isso, pô, eu tô falando do próprio
Na
MCU.
verdade, desde aquele trailer de Guerra Civil que aparece o Homem-Aranha, todo trailerzinho agora tem uma ceninha no final para tentar surpreender. Aí meio que para mim dá uma desanimada também.
Pois
Eu nem
é.
lembro, acho que eu não lembro o filme que eu vi o trailer esses dias aí, cara. Que eles claramente botaram o trailer pra ser tipo um trailer do caramba. O lá do desenho lá do Homem-Aranha lá, o Aranhaverso. Eles botaram se botasse a máscara de Homem-Aranha no protagonista ia ser o Aranhaverso até a construção, a música, a ceninha com as piadinhas no final, se botasse a máscara do Homem-Aranha no protagonista ia ser uma sequência live action. Isso tá meio chato já, na real.
Foi. E falando sobre agora
Ah,
algumas
inclusive,
repetições.
do mesmo jeito que agora, todo filme agora de protagonista feminina vai ser exatamente seguindo os moldes do primeiro Mulher Maravilha. Todo como filme assim? Agora vai ser nesse negócio assim.
Mas o Trinete, molde mas da Mulher Maravilha. Mas o primeiro filme da Mulher Maravilha foi bem. Jornada do Herói. Foi uma jornada do herói do Capitão América 1, pô.
Não, eu digo no caso de ser a personagem feminina, que tem o cara junto, que o cara acha que ela não é forte, não sei o quê. E aí vai ser sempre a mesma coisa. Eu tenho certeza que se eles não tivessem pensado nesse filme da Viúva Negra faz muito tempo, o filme da Viúva Negra ia ser um copia e cola do filme da...
Até talvez por, seja,
a, porque... Até porque provavelmente o Edon teria continuado na Marvel, ele que provavelmente ia dirigir, né?
E talvez seja, até porque esse filme da Viúva Negra, ela ficou na gaveta por muito tempo, mas só que provavelmente deve ter modificado mil vezes e deve ter... E ela deve ter visto, olha só, Mulher Maravilha deu certo, beleza. Capitão Marvel, nem tanto. Fala de unanimidade, entendeu? Faz isso, copia, não sei o quê. E vai ser um outro fillerzão que... Não merece podcast, eu acho.
Cara, mas parece ser um bom filme, só parece, tipo, muito tarde pra fazer, tá ligado?
Se esse filme fosse 2014...
Eles atrasaram o rolê tem uns 7 anos já.
É, se fosse em 2013, pronto, seria melhor. Mas fazer o quê?
É tipo agora que eles estão agora querendo... apagar essa série dos Inumanos porque querem levar eles de volta pro cinema.
Uhum. Que era a ideia principal, que era a ideia inicial.
É, que era a ideia, mas aí no meio do caminho teve um negócio lá dos X-Men que podia voltar pra Marvel. Aí o Kevin Feige jogou pra debaixo do tapete. Ah, não, vai ser uma série porque a gente tem que investir nas séries, não sei o quê. Os primeiros dois episódios tiveram hype porque passou em IMAX. Ninguém mais assistiu a série. Eu conheci uma pessoa que assistiu essa série e não terminou.
Que era a ideia inicial, lembro que na época foi Comic Con 2014, que saiu, acho que foi o primeiro grande, assim, tipo, planejamento dos filmes, sei lá, que tinha...
Que tinha aquelas imagens, lembra, que mostrava os filmes da Marvel, da DC, tinha Tartaruga Ninja, lembra aquela foto que tinha no Facebook?
E tinha aquela... É,
mostrava
e tinha
a data de lançamento de todos os filmes.
Guerra Infinita parte 1, Guerra Infinita parte 2.
É, Liga da Justiça parte 1, Liga da Justiça parte 2.
Isso, foi em 2014, não foi?
Foi, foi os anúncios foram em 2014.
Isso,
aí era... Aí essa foto começou a rodar no Facebook em 2015, eu acho que foi 2015. Eu nem lembro, porque eu tinha umas 3 versões dessa foto aí.
E puxando dessa época, que era Inumanos, que seria o ponto de abertura, virou Os Eternos. Esse trailer, cara... Primeira coisa que a gente vai... Esse teaser, né? Que é a tal da identidade visual. Que a gente estava até comentando. Que parece que nosso presidente, nosso presida, o Kevin Feige, não tá muito interessado. Capitão Feige não tá muito interessado em mudar a identidade visual, não, né? Enquadramentos são iguais. Ó, sei lá, um Doutor Estranho da vida.
Eu acho que provavelmente por enquanto é isso. Quando realmente começar, acho que eles vão mudar. Porque eles já falaram que os filmes vão ser pegadas bem diferentes. Mas sei lá, cara, pra mim isso não me incomoda tanto. O que me incomoda um pouco é que eu acho que esse não devia ser o filme pra abrir, tá ligado?
Eu até acho que poderia ser o filme para abrir. Só que eles... Jefferson, eu vou cortar isso bem aqui, tá bom? Isso aqui vai ficar em off. Isso aqui vai ter que lembrar disso. Que, mano, eu só vi... Tudo que eu vi de Eternos até agora é a tal da... Hashtag representatividade importa, entendeu? E nada, entendeu? Da expansão do universo, entendeu? Então parece ser mais algo jogado, entendeu? Eu e o Jonathan, a gente comentou isso sobre o lançamento da Viúva Negra.
Cara, que era eu acho que não devia cortar isso, não. Acho que você não devia cortar isso, não.
Não? Tá bom.
Ah, porque primeiro que eu não concordo 100%, então vai ter o contraponto.
Tá bom.
E segundo que ele saiu uma notícia... Que dia que foi que saiu a notícia? Terça? Quarta? Sei lá.
Não importa, essa semana.
Que o Kevin Feige tava falando que se arrependeu de ter... De algumas escalações que ele fez no Doutor Estranho.
Que ele fez o whitewashing nos Doutor Estranho. Eu vi isso, cara.
Então, sendo agora que o,
antagonista, o aliado do protagonista, ele era negro e o e um outro aliado, ele era asiático, tipo, onde é que tá o whitewashing?
Inclusive, eu acho que esse cara nem vai ser vilão mais.
Pois é, ele vai ficar esquecido.
Eu acho que nem tanto por isso, é mais porque agora eles vão... Ele, agora que não tem mais... Que agora eles vão dar uma segurada com Pantera Negra. Botar o único personagem negro que teve algum protagonismo fora de Pantera Negra e das outras grandes franquias assim. Eles devem botar esse cara pra ser um anti-herói. Se ele for vilão, vai ser nível Velozes Furiosos. No próximo já vai voltar como amiguinho.
Aí o que a gente deu pra perceber no trailer dos Eternos, a hashtag representatividade importa, né, a introdução de alguns caras extremamente conhecidas, né, a Disney tá com dinheiro pra pagar Jon Snow, Robb Stark, pra pagar a Angelina Jolie, não é? Deu pra ver isso. Um cast, umas estrelas interessantes e tal. A identidade visual.
Isso aí, cara. Agora, antigamente os caras não queriam fazer pai de filme de herói. Agora, para os caras continuarem relevantes, eles têm que entrar no filme de herói.
Ou, sei lá, o pessoal tá com um bocado de dívidas, sabe? E assina um contrato com a Disney. Ou simplesmente, já fez
tanto
tudo
que a gente
na
tava
vida.
Tava discutindo esses dias no grupo que o Will Smith só pulou fora do reboot de Esquadrão Suicida porque ele ficou bravo com o primeiro, né? Que ele virou piada, né?
Uhum.
Ele só vazou por isso. Se o filme tivesse sido mais ou menos e falasse, a gente vai fazer um reboot, ele ia falar, opa, onde que eu assino?
Pois é, vai ter Angelina Jolie. Até porque o MCU sempre teve esses caras experientes, né? Porque muitos personagens protagonistas...
Não são caras estourados, mas são caras que, né, são experientes já, né?
Porque, assim, sempre a gente pega alguns caras que até protagonizaram os filmes do MCU, só que eles não eram atores muito relevantes. Então, geralmente, você coloca um truque que eu vejo desde o Star Wars, que, por exemplo, Obi-Wan Kenobi, do primeiro filme lá do Uma Nova Esperança, ele é um ator velho, assim, que na época era consagrado, entendeu? Todo mundo lá, o Luke, o Han Solo, a Priscila, eram todos atores que eram extremamente... Não sei, ninguém sabia quem era o... Cara, me falhou a memória o nome do Han Solo, velho. Puta que pariu. Deixa eu ver aqui. Esqueci. Não é possível isso.
Agora eu esqueci também, sabe o que você falou?
O Harrison Ford. Ninguém sabia que era o Harrison Ford. Na época. Então, eles geram. É um truque de Hollywood, entendeu? Quando você. Sei lá, você quer botar um ator novo, você coloca uns caras assim já experientes lá pra orientar e tudo mais. É tipo futebol. O Fluminense, que tem o Fred lá e os caras que acabaram de nascer, entendeu?
O Fred e o Luiz Henrique.
O Nenê. No Thor mesmo, o Chris Hemsworth, ele era um ator extremamente inexperiente à época. E o Tom Hiddleston, ele já era um ator consagrado, já fazia filme de Oscar já na época, ele já era um cara do teatro, assim. Ele já era um puta ator na época, entendeu? Então é um negócio já que é constante. Eu não sei quem vai ser o protagonista de Eternos, mas pelo hashtag representatividade importa, talvez seja a Angelina Jolie, não é?
Cara,
se seguir a tradição, não vai ser.
Eu acho que é todo mundo.
Se seguir a tradição, o protagonista não vai ser alguém meio desconhecido, talvez. Não desconhecido, tipo, caraca, que cara novo, mas alguém menos famoso, entendeu? Porque, sei lá, você fechar um monte de filmes com a Angelina Jolie é foda, né?
Não sei, agora que estão nadando no dinheiro, provavelmente não é um problema.
Não, mas o problema não é dinheiro, o problema é o ator aceitar, porra, você não fecha, é difícil, pô, estrela é estrela, sei lá, o Leonardo DiCaprio nunca apareceu num filme da Marvel até hoje.
Provavelmente não devem ter feito um convite de verdade, né?
É, ou a época do Leonardo DiCaprio fazer um filme do gênero seria o Homem-Aranha na década de 90, aí já que ele era novo, hoje ele já tá velho. A gente já falou sobre...
A gente tava comentando que a questão do... Você falou da representatividade e tal. Eu concordo, eu discordo em partes, porque eu acho que eles têm que fazer. O problema é que é a forma como eles estão fazendo. Eles não estão fazendo para mostrar que é importante, eles estão fazendo para mostrar que estão fazendo. Aí já não adianta muito. É tipo o nosso querido youtuber lá que usava óculos escuros. Agora falando um monte de porcaria aleatória, só pra pontuar que tá falando um monte de porcaria aleatória. Tanto que quando teve a censura dos livros, ele comprou os livros pra dar pro pessoal, mas ele comprou pra dar pro pessoal botando um envelope que mostrava que era dele os livros. Ele não tá fazendo pra ajudar, ele tá fazendo porque ele sabe que ia sair notícia falando que ele fez.
Apenas para o mero marketing, no caso.
É. Então, o problema é esse, porque, por exemplo, Pantera Negra podia ter tido um potencial muito maior, podia ter sido um filme muito melhor. Mas não foi, porque quando eles tinham mesmo que chegar na parte que tinha que falar das coisas, aí voltava para ser filme de herói. Aí, quando eles deixaram para bater no Trump na cena pós-crédito, que...
Foi um comentário bem sutil, na verdade.
É, foi direto pro Trump, mas né, fazendo a cena pós-crédito que o pessoal tá todo mundo esperando conexão com Guerra Infinita, né?
Pois
o
pessoal, é.
O pessoal que tinha que se importar não se importou.
Acho que foi mais só pra, sei lá, vender da Twitch.
Igual
vender
a
jornal.
Série do Soldado, a série, essa série mesmo aí do Falcão Soldado Invernal.
Tem algumas cenas lá.
Eles falam de racismo, mas quando tem mesmo que chegar no cerne do assunto, eles vilanizam o John. Aí a menina também, que era pra ser a vilã, ela é a vilã, mas o outro também é o vilão, porque eles não podem botar que o cara é um puto de um babaca e tem que a culpa é da menina, mas aí a culpa da menina ser vilã é que ele é o vilão, aí fica aquele ping-pong a série toda. É meio que spoiler, mas acho que todo mundo que tinha que ver já viu, né?
Pois é. Sei lá, cara. E...
Vou contar um parênteses rápido. Aquela grande ideia da Sharon ser a mercadora do poder. que basicamente faz ela cagar em todo o legado da tia dela e na SHIELD.
Sim. Sim.
Parece muito que eles tinham outra ideia, mas não deu pra fazer, aí jogaram ela lá.
Não, sei lá, só pra gente terminar esse parêntese do Falcão e Soldado Invernal, eu simplesmente não aguento essa Marvel, a parte mais, entre aspas, politicamente correta, por exemplo, da relacionada à menina, que eles passam pano para cada segundo... Dela, é como se todo vilão ele não fosse mal, tem obrigação de não ser mal, entendeu?
Mas isso aí, cara, é meio que coisa do cinema hoje em dia, né? Todo vilão.
Isso,
né?
Me irrita demais.
O próprio John Cena no Velozes e Furiosos 9, ele vai ser irmão do Toretto. Só pra ele ser vilão, mas não ser tão vilão assim.
Que porra é essa, mano? Desde quando os caras eles. Ah, é porque tem uma justificativa, porque ele está lutando pela justiça, que não sei o que, e por isso que eles fazem essa coisa, porque alguém tinha que... Porque se você não fala alto, você não é ouvido. Mano, esse raciocínio
isso,
já me encheu tanto
isso,
o saco.
Isso só funcionou, isso com só funcionou direito tirando o Killmonger, foi só com o Aquaman.
Top.
E o vilão, só, foram os dois. O restante é tudo, o cara matou 350 milhões de pessoas, mas é porque na infância dele ele era triste.
Ah, é porque na infância dele, a mãe dele, em vez de comprar um PlayStation, comprou um Polystation.
A mãe dele não quis comprar Need for Speed, porque já tinha um Need for Speed em casa, era o Donkey Kong. Era aquele emulador. Aquele emulador 51 que você hackeava o Play 2.
É, não, é porque ele era, sei lá, ele era contra o Trump, aí, mas é que tá, ele queria fazer algo maior, então, sei lá. Cara, isso pra mim já chega, sabe?
E o pior também é que fizeram isso muito com o John também, tanto que acaba que ele vira lá no final o agente americano.
Ele não ficou claro se ele vai ser o...
Nem faz sentido.
Ele nem ficou claro se ele vai ser vilão ou não, né?
Então, o problema é que no canon do Capitão... Agora vai ser aquele papo de quadrinho chato?
Uhum.
É que no canon do Capitão América, pra galera do rolê do Capitão América, ele é vilão. Mas ele faz parte de uma das variantes dos Vingadores.
Sim.
Provavelmente no cinema vai ser isso. Pro núcleo ali do Sam, desses caras, ele vai ser o vilão. Mas no contexto geral, ele deve ser um herói mais...
Sim, Jefferson, já vou...
Na prática, voltando ele deve aqui. Ser tipo Wolverine. O Wolverine não gosta dos X-Men, mas se precisar lutar junto dos X-Men, ele luta.
Sim. Eu tava lendo o velho Logan uma edição lá. Cara, vamos lá. Quando é que a gente vai ter uma ruptura real? Porque Eternos não é isso, e as séries fillers são fillers. Né? São, sei lá, são pra preencher o universo.
Tirando o WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, o restante deve ser tudo filler. E mesmo assim, uma parte de WandaVision é filler também, então...
Uhum. Sim, a gente vai ter porque... A gente já falou da identidade visual, que é a mesma coisa, os enquadramentos do cara usando magia são iguais ao Doutor Estranho. Por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam que depois de... Que o teor... colorido, de cores fortes da Marvel, era muito no início. Aí já veio que em Era de Ultron as coisas já estavam meio amareladas e em Guerra Civil tava meio que acinzentado. Cinza.
Tons mais de azul. Robôs, por mais que seja muito boa, é puro cinza.
É, cinza. E isso foi durante toda a terceira fase, já meio que mostrando que era um final de ciclo e tudo mais. Eu pensei que eles iam resetar de novo essa identidade visual. Mas parece que nada. Nada.
Então mesmo agora padronizado. Agora o Game Fire deve chegar, então faz um, faz o que quiser aí, vai.
Não, é o contrário. Faz do jeito que eu quero. Aí o resto você
sabe. Não, eu digo em questão de como vai ser o visual. É óbvio que se cada um, assim, da. Na construção de filme, agora vai ser mais no cabresto ainda.
É.
Mesmo,
tanto que eu tava brincando.
Mesmo James Gunn, né? Desculpa ter mesmo James Gunn, que tinha um puto status lá dentro, agora com aqueles casos lá que ele foi afastado e voltou, é até ele, agora vai ser no cabresto.
Pois aí, o Guardiões da Galáxia era a parada mais distanciada possível do MCU. Ele tinha uma carta
e
branca
tá
gigantesca.
Quadrão suicida. Aí sim ele vai ter que fazer mais diferente ainda.
E tem mais. Do jeito que a identidade visual é a mesma coisa. E que parece que as coisas não vão mudar agora, né? Como eles não vão resetar agora. E tu falou que talvez esperem que eles resetem isso mais pra frente. Pelo que tá acontecendo, ele vai ser um negócio gradual. Eu não queria isso, eu queria que fosse uma ruptura assim, forte, sabe? Tá tipo, pum! Nós estamos começando uma nova fase. Por mim, Eternos nem teria referências a Vingadores, por exemplo. Lá no teaser já dá uma referência, né, da piadinha aí.
Cara, eu pensando, acho que bobear, cara, aquilo nem deve entrar no filme.
É, espero que não também.
Deve ser só uma piadinha só pra falar que é MCU também, galera.
É, boa. É isso. Acho que não tem muitos comentários pra gente falar sobre, né?
Essa questão que a gente tinha, que eu tinha visto aqui da notícia lá do... Dessa treta do Kevin Feige com o CEO lá. Agora... Deve ser coisa deles lá, provavelmente isso aconteceu não faz tempo e só estourou agora, mas... Não tem pra te comentar, até porque não dá pra saber o que é verdade e o que é mentira também, né?
É verdade. E pelo que a gente... Pelo primeiro teaser, a ruptura e o estabelecimento de uma nova saga, assim, de uma nova identidade, de uma nova fase, vai ficar mais pra frente, né? Sei lá, quarteto? Porque o trailer do Shang-Chi é igualzinho, é toda... Aquela fotografia acinzentada, aqueles planos complementativos.
O problema do Shang-Chi é que assistindo ele, eu lembro do famigerado Punho de Ferro. Eu fico triste.
Shang-Chi que é a mesma coisa. Os Eternos parece que não vai ser... Vai ser tudo, tem tudo pra ser uma história paralela, né?
Aliás, Tadão, eu tava vendo um clipe. Aí eu tava vendo um clipe de Punho de Ferro no YouTube. E, cara, é tanto corte de uma cena de luta que de triste até começa a rir, porque eles nem se esforçaram. Pra um soco tem uns 30 cortes de câmera.
E já que você já tocou no plano do Shang-Chi, cara, esperamos que a... que realmente os boatos se confirmem e... minha nossa, por favor, traz de volta o Demolidor, Disney. Traz. Pode trazer.
Caralho, se o Demolidor voltar, deve ser no filme do Homem-Aranha, porque ele deve realmente... Se a caçada for o Homem-Aranha, provavelmente ele deve ser o advogado, né? Porque só existe um advogado na Marvel, né? Tem a She-Hulk, mas né, ela só na série, então...
Só existe um advogado em todo o universo.
Inclusive, a gente estava comentando aqui, a gente estava falando no WhatsApp, eu acho que a Marvel não botou tanto hype no trailer porque o pessoal vai atrás por ser a Marvel, né? Então...
É, a marca fala por si só.
Pelo bem e pelo mal,
por
eles
bem, por
criaram
mal.
A marca, vai todo mundo atrás agora.
É, o filme vai bilionar, os cinemas dos Estados Unidos vão abrir. Os nossos estão abertos, mas por enquanto a maior atração que tem é Mortal Kombat, com o perdão da lembrança.
Nossa senhora.
E com isso
termina. O pior, não, nem termina. O cinema daqui postou, né, um anúncio, né? Aí o cara falando, não sei o que, que o filme é muito bom, mas não vale a pena ver no cinema por causa do corona. Aí eu falei, meu amigo, não vale a pena sair de casa por causa do corona e vale menos ainda sair de casa pra ver esse filme. Aí o negócio do cinema respondeu, às vezes assistindo numa tela grande compensa, né? Eu falei, não, nem numa tela grande compensa. Eles não responderam mais.
E com o perdão da lembrança...
Botei um climão na página do Instagram dos caras.
Não vale a pena nem você baixar o torrent, cara, pra você instalar mineradores de Bitcoin em malware no seu notebook. Imagine pagar,
eu assisti de graça e ainda queria reembolso.
É...